amantes dos quadrinhos, desenho, cinema, games. Agora você sabe onde encontrar sua turma. Enerdizando, comigo Nestábulo Ramos, todos os sábados das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.
Olá, internautas da Rádio Federal. Eu sou o Mário Kempis e estou aqui para te convidar para curtirmos todos os sábados, de meio-dia às 2 da tarde, o Light Hits. Informação, entretenimento e uma seleção de músicas escolhida a dedo. E a sua participação é sempre muito bem-vinda. Eu espero você. Até lá!
Toda terça-feira, das 8 às 10 da noite, é dia do programa Papo Firme. Muita música, notícias e agenda cultural com Luciano Lima e convidados.
Bom dia, ouvintes da Rádio Federal. Está no ar o Nerdizando, o episódio 23. Para você que é um nerd franzino, manco e sonha ser uma cobaia do governo, para se tornar um herói patriótico bombadão, desculpa, você está no país errado. Aqui é o Brasil e nós estamos comemorando a independência hoje. Mas se você só quer um bom programa, né, de entretenimento nerd, então você está no lugar certo. Hoje nós temos aqui o publicitário, escritor, pai, caçador de cascavel, né, João? João Carlos Amador. Né? Temos aqui também, hoje para falar do livro, Nonô, o Menino Presidente. Temos aqui também Wagner Rodeiro.
Bom dia,
Mário Kempis. O Elton Rocha hoje está à distância, ele não conseguiu chegar aqui a tempo. Estamos com a Regina Albuquerque também na internet, linkando todo mundo. Vocês aí, daqui a pouco tem o Baconzitos aí com as dicas de games, a Michelle Ramos com as notícias do mundo dos quadrinhos independentes aí pra gente, lá de Recife. E eu aqui, vocês aí de casa, vamos fazer um programa muito legal hoje, beleza? Mas antes, vamos com música e a gente volta daqui a pouquinho, Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte.
A Rádio Federal orgulhosamente apresenta... Enerdizando, estrelando o apresentador amigo da vizinhança, Nestábulo Ramos, e seus convidados muito especiais.
Voltamos agora com a minha voz estilo Banshee, doendo no ouvido de todo mundo, agora sim com a abertura do programa, graças ao nosso ali o operador Mário Kempis, que está ali no painel do Homem-Pássaro.
É, o puleiro do Homem-Pássaro.
Que Homem-Pássaro, onde está o Vingador? Homem-Pássaro. E aí? Bom dia a todos, Enerdizando, episódio 23. Estamos aqui hoje para falar com o João Carlos Amador. E vamos falar também, né, o João, Wagner Rodeiro, Mário Kempis. Vamos falar hoje estamos também aí. De Robocop, né?
Sim.
Robocop, que tá vindo aí, novo filme, viu o trailer ontem.
Bom, né? Saiu. Vamos fazer a galera, nossas... todo mundo pirando na internet.
Né? Pirando de bom e pirando de ruim também, né? Porque, com certeza, alguém não vai gostar de algumas coisas. Eu, por exemplo, não gostei de algumas coisas.
A gente vai falar.
Geral, foi pessoal, bom, né? Às vezes eu recebo uns comentários dizendo, eu não concordei com você. Eu falei, é normal você não concordar com todo mundo no planeta. Isso é normal, né? Não acho que você está doente, não. Isso é não. Eu também não concordo com muita gente tem. Mas aproveitando que a Dilma está trazendo uns médicos aí, a gente podia pedir para ela trazer o Robocop.
Os policiais cubanos, né?
Ou transformar
o
transformar o Capitão Nascimento no Robocop, boa, por exemplo, um bom candidato para ir lá no morro. Imagina, ele acabou com aquilo lá sozinho, hein, cara?
Claro.
Não é não?
Vai ser bom, né?
Ia ser ótimo.
Ideias. Papa, né? Não, Dilma, vai subir ninguém. Não sobe ninguém.
A Dilma... ela tem essas ideias, ela podia pagar aí alguém para ter umas ideias assim para ela, mas só não pode ser nerd.
Fazer um convênio com a OCP.
Fazer um convênio com a OCP, cara. Cara, se trouxer a OCP para casa, você vai ver o que vai virar isso aqui, bicho. Não, traz a OCP de quebra, traz a Umbrella também.
Boa,
né?
Tá certo.
Aqueles produtos da Umbrella lá do mal. É isso aí, mas vamos começar hoje aqui. No estúdio estamos com João Carlos Amador, escritor, pai, não João?
Super-herói,
super-herói, não conta qual é o super-herói de CS, não. Sua família vai correr perigo,
exatamente,
hein, cara?
Exatamente.
Estamos aqui, nós vamos falar sobre o mais novo trabalho do João, que é o livro Nonô, Menino Presidente.
Isso mesmo.
Com ilustrações desse que vos fala.
As ilustrações,
eu fui ilustrador do livro, a gente vai falar sobre isso, mas não vai ser só sobre isso não. Acompanhe que a gente vai ter mais outros papos sobre. Vamos falar sobre e-books, Não, João. O que mais?
Vamos livros falar? Da literatura, livros do cinema.
Adaptações.
Né? Literatura e cinema.
Hoje tá especial.
Fazer programa. Alguma coisa patriota, hoje é 7 de setembro.
Patriota, final, hoje nós
Brasil
fizemos.
Na fita.
Vamos é. Brasil na fita. Hoje nós temos a boa parte das músicas, a gente são músicas nacionais. Tem algumas, como essa do New Order, que vocês ouviram, que eu nem desanunciei, né? New Order aí, Crystal. E vocês ouviram o hino nacional aí, versão metal. A gente vai ter muitas músicas hoje. Teremos Momento Intolerante com Bruno Vocal, que vai estar com a gente. Bruno Vocal, semana que vem, está com a gente aí já no primeiro programa, parte 1 de games. Bruno Vocal vai participar aí. Não sei se ele está ouvindo a gente agora, viu, Bruno? Ele deve estar dormindo, né? Deve estar dormindo. Aquele bicho não acorda cedo mesmo. Ele vai estar com a gente aí no próximo programa.
Isso aí.
É, e o pessoal do Behold Studios também já confirmaram, estarão aqui com a gente no próximo programa falando sobre os games que eles produzem.
Isso, muito legal. Esse
os
é um papo.
Videogames, muito legais. E o que, que eu tava falando mesmo, hein?
Acho que era do livro dele, livro, que você tava falando da
ilustração. Não, mas eu ia falar uma outra coisa e acabei esquecendo. Mas logo, durante o intervalo aí eu vou lembrar. Mas então é isso aí, João. Apresente-se, por favor.
Bom, meu nome é João Carlos Amador. Muitos netos já fez muitas piadinhas sobre meu sobrenome, então eu vou deixar a cargo da imaginação das pessoas. Mas é assim mesmo.
Sim, já tá.
Sou publicitário, formei na UNB. Trabalho, sou redator, ou seja, meu trabalho é escrever, e nas horas vagas, que são bem poucas, eu escrevo autoralmente, que são. Geralmente meu tema preferido é o JK, que é o meu ídolo supremo.
Tu é o defensor,
eu
né?
Eu acho assim, que ele é um alienígena.
Tu acha?
Mas isso é pro futuro livro.
Tu acha que ele é um alienígena? Mas isso é perfeitamente possível.
Ele veio pra Terra pra melhorar as coisas, né? Mas tem aquela teoria de que ele é a reencarnação do faraó egípcio.
Quem?
Nossa!
Essa aí é.
Existe uma teoria de que ele é.
Tem vários livros sobre isso.
De quem é essa teoria? Não, primeiro, antes de mais nada, de quem é essa teoria?
É um cara, é um brasileiro. Eu tenho um livro dele, mas infelizmente eu esqueci o nome. Chama Brasília Egípcia, é o nome do livro.
Ah, é?
Aí ele faz o.
E qual faraó ele seria?
É o. Como é que é o nome? É.
Munra.
Não é o Munra. Não é o Ramsés, não. Mas eu vou falar dos paralelos
do Tutankhamon, é.
Não é.
Não, o João vai lembrar. Ele vai lembrar.
Ah, lembrei, Akhenaton.
Akhenaton, já ouviu falar.
Akhenaton construiu uma cidade chamada Akhetaton. O nome da cidade parece com o nome dele. E aí ele faz esses paralelos do JK com o Akhenaton e a cidade que eles construíram. Ou seja, eles viveram o mesmo número de. Os dois morreram em um acidente trágico. Morreram mais ou menos com a mesma idade.
É
a
mesmo,
cidade, cara? Ela tem um diagrama de forma de avião igual. No YouTube tem um vídeo que
olha
tem
isso.
Esse paralelo, assim, de todas as coisas.
Que viagem. Você como. Você pesquisador do JK, sim, você sim. Como fã dele, você já deve ter pesquisado.
Se você vê, tem várias obras aqui na capital, são pirâmides. O Teatro Nacional é uma pirâmide sem
sim,
o topo.
Sim.
O Memorial JK é uma pirâmide sem aquela parte de cima. São várias sim. pirâmides aqui.
É verdade.
Então ele tem essa. E
mas isso é porque os nossos políticos fazem obras faraônicas.
Imagina quando o cara bater as botas aí também, vai querer uma também da pirâmide de Quéops lá. Eu quero uma naquele top
maior
ali.
Maior do que o Memorial.
Maior do que metade do planeta. Imagina.
Né? Mas ali aquele diagrama ali da esplanada. É uma pirâmide também, né? A esplanada, os ministérios, você vê ali a Praça dos Três Poderes e a esplanada dos dois lados é uma pirâmide. São várias pirâmides.
Muito trabalho de pesquisa esse, né, João?
Tem no YouTube, se procurar, tem, coloca ali Brasília Egípcia. Você vai achar um documentário sobre.
Muito legal. Sobre isso. Eu não conhecia. Nós vamos falar sobre. Vamos falar muito sobre o JK aqui, porque você fez o livro também, né? Sim.
O meu primeiro livro se chama O Templo de JK, um romance
JK.
Mesmo. É sobre uma igreja que idolatra o JK em 2060.
Então, qual o nome da igreja?
É uma Templo ficção. Do Reino de Juscelino. É uma ficção, é um, uh-huh. um romance.
Wagner Rodrigues já estava acreditando já.
Eu
tô ingênuo,
demais.
Rapaz, acredita.
É possível.
Eu, hein?
Então o livro inteiro se passa, né? O livro ele remete até essas manifestações aqui.
E como é que eles se reúnem e cantam assim, como morre um peixe vira.
Não tem outro.
É o hino.
Tem até o hino, tem. Mas assim, o livro se passa inteiro em um dia, que é o dia 21 de abril de 2060, que a Brasília foi fechada com um muro, o plano piloto, impedindo o pessoal dos satélites de entrar aqui. Depois teve uma guerra civil e eles proibiram isso. Então a primeira vez em 20 anos que o povo ia poder manifestar na esplanada, como está acontecendo hoje, por exemplo, foi no dia 20 de abril de 2060. E aí a igreja organizou um grande protesto e aí começa toda a trama do filme.
Que é o do filme ou do livro?
Do livro. Tô já vendeu os direitos e não contou pra gente.
João? Já tá aí só escondendo o ouro, né?
É, sabe,
né? E João é... Ué, cara.
Isso é uma superprodução, mas é viável.
Chamar o José Wilker pra fazer o...
Exatamente. Nossa.
É? É, pode ser o Wagner
fazer, Moura, né? Fazer Wagner, a múmia do JK,
né? Fez ele, foi ele mais jovem, novinho, né?
Então, ele dá uma, bota uma carequinha, fica mais velho. E o Wagner Moura, acho que dá um bom JK.
Pô, legal, cara.
É.
E como é que foi onde você pensou em fazer o livro, cara? Que você já, quando você me convidou para fazer as ilustrações, você já estava com ele pensado. Sim, e tal. Como é que foi o processo de criação?
Esse livro do Nonô, né?
Que, do Nonô, Menino Presidente.
É, a ideia seria fazer... Eu tive essa ideia quando minha mulher ficou grávida. Aí eu, você é pai e tal, e eu comecei a ver livros infantis. Não, apesar de gostar, escrevi história, sempre escrevi história em quadrinhos para criança, mas a literatura infantil eu nunca chegava na livraria, deixa eu ver o que tem aqui de legal. Eu comecei a fazer isso. E aí eu vi que não tinha muita coisa, primeiro, em português tinha, tem vários autores brasileiros, mas são umas histórias meio aleatórias e sobre milhares de assuntos. Um assunto legal, que é a história do Brasil, não achei nada muito. Embora tenha um livro sobre o Dom Pedro I, lançado há alguns anos, infantil, mas é uma outra linha. Tem, mas não é nada muito didático, eu acho. E foi a minha ideia de fazer isso, destacando a infância de grandes brasileiros e como eles superaram... Superaram a infância de pobreza, muitas vezes, no JK, por exemplo. Vem de uma família bem pobre.
Sim.
O cara estudou, foi um super médico, foi um médico super conceituado, super competente. E depois ainda foi político e foi presidente. Ou seja, o cara é um exemplo total de superação e chegou ao máximo da carreira que o cara pode ser. Então, aí eu pensei, para criança é um grande exemplo. E tem vários,
sim,
no Brasil.
Sim, sim. Assim, vários. Eu acredito que nós temos muitas publicações por aí. O problema é que a gente não divulga também, né?
Também,
você não tem. O negócio é que a gente dá sempre preferência pro que vem de fora. Ah, a gente já já falou, isso aqui já é assunto velho aqui no Redizão.
É um preconceito.
A gente sempre fala, vira e mexe, a gente toca, né?
E quem tem
o dedinho já vai nessa tecla.
E aqui, até assim, fazendo um link com a minha profissão de publicitário, quem tem grana para fazer isso são as grandes empresas. Ou seja, o que chega ao grande público é o que tem marketing, tem publicidade.
Sim.
E é quem tem dinheiro. Um ator independente dificilmente
Exatamente.
Consegue.
Exatamente. Tem que ralar bastante.
Você vê ali a lista dos livros mais vendidos que saem na Veja, por exemplo. São livros que por trás tem grandes editoras, muitos multinacionais.
E não exatamente são os melhores também, livros. Né? Isso é uma coisa muito grave, porque isso é uma forma de você influenciar os artistas independentes a não fazer nada, nenhuma história, nem escrever nenhum livro, nenhuma história em quadrinho ambientada no Brasil.
Exatamente.
O cara vai fazer o quê? Ele vai fazer
coisas pra fora. Se destacar naquele meio, né?
Então, isso é uma forma. Indiretamente, tá vendo? Tudo que você faz indiretamente, você acaba prejudicando. Se não fossem o esforço desses super-heróis que fazem esses livros independentes, nosso mercado estaria completamente rendido ao mercado exterior. Obrigado, Almirante Nelson. Essa foi a palavra do Almirante Nelson. Entendeu?
Jogou de vidro, botou na mão.
Exatamente. Palmas para o Almirante Nelson. Palmas para o Almirante Nelson. Isso foi esquema meio Coringa, né? Eu vi um desenho animado do Batman que o Coringa contou uma piada e ninguém riu. E aí ele ficou sério, olhando pra todo mundo assim, aí ele falou o final da piada de novo, e aí todo mundo suando, já com medo de morrer, todo mundo. Muito bom, cara. Agora, você disse que tava pesquisando nas lojas, pesquisando material, né, pra fazer o livro, livros infantis. O que você achou de uma publicação infantil, não precisa ser só daqui brasileira não, tá? Que você acha que chegou perto ao que você estava tentando fazer, assim? Tipo, você encontrou alguma?
Não, tem.
E se não, alguma que chegou mais perto?
Eu vi, tem no Brasil, tem... Eu nem vi impresso, na verdade, eu vi na internet. Tem Dom Pedro I, tem Santos Dumont, tem Tiradentes, tem figuras históricas brasileiras, mas é tão obscuro. Tem algumas que eu pedi online, em alguma livraria, nem tem mais no estoque. Ou seja, divulgação é zero, assim, não tem muita saída, eu acho. Não sei o que que tem. Algumas bem antigas. Ou seja, aí minha ideia é fazer uma coleção mesmo, contemporânea. Agora, a internet, eu acho que ajuda muito a divulgar isso, mesmo que eu não tenha o auxílio de um grande distribuidor.
Sim.
Mas se o negócio bombar na internet, viralizar,
Sim. Válido. É, eu acho que tem. Sabe onde eu acho que tem bastante saída? Pra escola.
Sim, isso, com certeza.
Mas
com
pro
certeza.
Público mesmo, né, que é o público de, tipo.
O nosso,
assim, o né? Nosso ele grupo, não, né? Não tem acesso a isso. Mas,
abraço aí,
eu não tenho como, tipo, você falar assim, me prova isso agora aí. Com uma fotografia. Tem um vídeo de um.
Fora, sabe, que o nerd já é chato por natureza, né? O nerd já é chato por natureza, já gosta de reclamar antes de estar pronto o negócio.
Exatamente. Eu acho que, bom, a gente. Vamos, ô Mário Kempis, vamos com música aí. E a gente volta daqui a pouquinho. Eu quero mandar um abraço pro Dom Pedro I, que apresenta o Nerdizando numa dimensão paralela. Eu tenho acesso a todos os apresentadores do Nerdizando de dimensões paralelas.
Isso é interessante.
É, nós temos Dom Pedro, apresenta o Elvis. Tem altos apresentadores. Vamos mandar um abraço para ele. Que depois
tadinho, o Elvis ficou no Brasil, na outra ficou... dimensão.
É, ele tá no Brasil.
Ele morreu de fome.
Ele tava tocando violão ali no metrô.
Ele tocava ali no América Rock Club.
Não nesse metrô. Não nesse metrô, da dimensão paralela. Mas vamos de música, daqui a pouquinho a gente volta à Rádio Federal do jeito que todo mundo curte. Vocês ouviram aí Cazuza, Brasil e Jorge Ben, mais que nada. Cara, é o Jorge Ben mesmo esse aí? Eu confesso que eu fiquei na dúvida.
É ele mesmo. É ele
mas
ele
parece
mesmo.
A voz de uma mulher, cara.
Mas é porque ele... É bom, deixa pra lá.
Ó, o Wagner. Teorias do Wagner.
É o Jorge Benjó. É isso mesmo.
Parecia, mano, parecia a... Sei lá.
Cindy Lauper,
Almeida não. Cantando.
Cindy
Almeida. Tava esquisito. Mas tudo Almeida, bem, cara. Tá aí, Ben
Jorge. Não, era Cindy Almeida, ia ser Ben mais
Jorge.
Másculo.
Ben Jorge. Ben Jorge. O Jorge Ben, mais que nada. É isso aí, estamos de volta aqui. O Mário Kempis, Baconzitos está aí? Então, vamos chamá-lo para a Dicas de Game do Baconzitos. Diego, estamos esperando você. Enquanto isso, nós estamos galera. Vendo aqui... E aí, tudo bom, Diego? Diego Baconzitos.
Beleza.
Tudo bom, cara?
Tava aqui escutando dois programas ao mesmo tempo.
Dois programas ao mesmo tempo?
Orelha, caramba.
Qual que é? Fala no meu ouvido aqui, baixinho, pra ver se a gente pode falar aqui qual que era o outro programa.
Não, energizando duas vezes.
Esse é
na veia.
Esse aí faz parte, não é à toa que ele é da equipe do Energizando. Como é que está aí na terra da rainha aí, e de todos vocês, hein? Tá chovendo, tá fazendo sol, como é que tá o clima em Londres,
rapaz,
aí?
Rapaz, ontem a gente deu tchau pro verão, né? Hoje já acordei fazendo 15 graus meio-dia.
Eita, tá nós!
Beleza, hein?
Que beleza, né?
Pois é. Que gelada, né, meu irmão?
E aí, mas tá tudo certo, cara?
Tá tudo de boa, tudo beleza.
O que que você tem pra gente aí, Baconzitos, hoje? Notícias e dicas de games. Hoje nós já estamos oficialmente em setembro.
Estamos oficialmente em setembro.
Hoje, esse é o mês dos games e gamers aqui no... Energizando, nós teremos dois programas especiais que vai começar, a primeira parte começa na semana que vem, dia 14, onde a gente vai receber o pessoal do Behold Studios aqui para falar sobre os videogames que eles produzem, e também com o Baconzitos dando suas dicas e falando sobre os eventos e o que está pintando de novidade aí. Então, Baconzitos, comece, por favor, a palavra é sua.
Beleza, então, vou começar rapidinho fazendo um comparativo básico entre o Xbox One e o PS4, que vão lançar agora no fim do ano.
Uhum.
E, basicamente, os dois usam processador AMD de 8 núcleos, com 8 GB de memória RAM, 500 GB de disco, Blu-ray, DVD...
Tudo que tem direito.
HDMI, etc e tal.
São muito
especificamente
parecidos.
Eles são muito iguais.
Sim.
Uma cara do outro.
Dentro da caixinha, o hardware é quase o mesmo. Pequena diferença, o PlayStation 4 tem uma placa de vídeo um pouco melhor e tem mais memória RAM livre pros jogos.
Ok.
Então essa é a sua recomendação para quem for comprar?
Cara, depende. Tem muita gente que compra o console por causa de um jogo. Então tem jogos que são exclusivos pro PlayStation e tem jogos que são exclusivos pro Xbox. Então tem toda aquela turma que gosta de jogar Halo 1, Halo 2 e Halo 50.000, que é exclusivo do PlayStation. Do Xbox, desculpa. Sim. E da mesma forma tem a galera que gosta de jogar o Gran Turismo, que gosta de jogar o Metal Gear Solid, que são exclusivos do PlayStation, né?
Sim.
Então vai aí do que você do jogo que você prefere. Em termos de hardware, é muito parecido, pouca diferença. E uma coisa engraçada que se você for parar pra comparar, eles são dois PCs.
Mas já faz tempo que os consoles deixaram de ser um hardware bem específico, né?
Sim, agora, Baconzinho, me tira uma dúvida, cara. Se eles são tão parecidos, o que difere assim pro consumidor que ele vai comprar esse ou aquele? É só pela marca ou tem outros detalhes?
Ah, eu sei uma diferença. Eu sei uma diferença básica. Um é itálico e o outro não. O PS4 ele é inclinado e o outro é reto.
E o Xbox é reto. Mas a principal diferença é a sua interface, o seu software e o seu o serviço que vem com o console.
Sim. Né?
O Xbox tem o Xbox Live, né? O Windows Live, ou sei lá o que eles querem chamar agora. E o PlayStation tem o PlayStation Store, PlayStation One ou PlayStation Plus. Uhum. E aí vai variando de nome. São serviços de assinatura que você paga mensalmente ou anualmente. E você ganha jogo de graça, você consegue salvar seus save games tudo na internet, você usar aí na casa de um colega. Algumas firulas assim. Sem contar com a loja online de comprar os jogos, né? Que sai mais barato. Mas a principal assim, diferença entre um e o outro é a forma do negócio.
Eu falei, um tá em itálico e o outro tá reto. Tá
PlayStation você
tem. O design que vocês falam?
Exatamente. O design do PS4 ele é inclinado. Imagine um videocassete inclinado e cortado no meio. É o PS4. Agora o Xbox One ele é um videocassete completo, retinho, tradicional.
É o Panasonic não grandão.
Exatamente.
Betamax, né?
Betamax.
Agora, ô Becozitos, o que você recomenda pro cara, o cara que não vai comprar os dois? O cara que não tem grana, que tá aí batendo em veinha na rodoviária pra pegar o dinheiro ali. O que você recomenda pro cara que não vai poder comprar os dois, só vai poder comprar um?
Qual? O que baixa na rodoviária não compra nenhum, né?
Olha, sei, cara. Sinceramente, se você não quer comprar, só pode comprar um dos dois, não compra nenhum, compra um PC bom.
Aê! Tá vendo? Aqui no
Nerdizando. Você consegue usar o controle do PlayStation no PC, você consegue usar o controle do Xbox no PC, e a grande maioria dos jogos que são disponíveis na plataforma Xbox e na plataforma PlayStation, os dois funcionam.
Os que são multiplataforma, né? Acaba que...
Exatamente.
Esse é o grande... Acho que é a grande coisa agora... Foi dessa geração e da próxima, né? Não tem... Ainda não surgiu o grande exclusivo, né? Assim, que chama assim... Caraca, esse eu vou jogar nesse aqui e acabou. Né? Não tem. Você acha que tem? Já?
O Halo, um dos deles...
O Halo, sim, ok.
É o que mais vende Xbox no planeta, é o Halo.
É mesmo?
Em inglês, Halo. É, um jogo.
Eu pensei que era o Gears.
Tiro, um matando o outro. E ele é exclusivo pro Xbox, né?
Sim.
Só que tá saindo. Estão fazendo um filme disso, né?
É, acho que eles vão fazer uma série. O Spielberg, acho que queria fazer uma série. Acho que é alguma coisa assim.
O legal é que aqui no Nerdizando a gente fala. Tá vendo? O Baconzitos poderia dizer assim: compra esse, compra aquele. Não, ele deu uma outra solução, bem mais barato. Sim. Né?
É, em termos, né? Porque pra rodar esses jogos... Eu não acho que... Eu ainda gosto de um console. Eu acho que um console é um hardware que já foi preparado pra você jogar. Você não tem que esquentar muito a sua cabeça com isso.
É o que eu ia falar.
Que agora o PC... Cara, pô, cada jogo diferente você tem que mexer na tua máquina. E nem sempre ela vai ficar, assim, 100%.
Não necessariamente.
Né?
Tem um debate bastante bem grande nas companhias de videogame que falam exatamente isso.
Uhum.
Que se você quer desenvolver um videogame pra rodar no Xbox, no PlayStation e no PC, acaba que você tem que fazer um videogame que não usa tanto recurso assim. Então ele vai rodar em qualquer PC.
Certo.
Se você for ver, a maioria dos jogos hoje em dia, eles precisam de um processador i3, um processador i5 ou similar. Uhum. Que são processadores de leve ou médio porte. E uma placa de vídeo que não é das mais caras. Você consegue montar um computador para jogo específico e que faz qualquer outra coisa também muito bem, né? A internet e assistir vídeo, filme e tal.
Certo.
Com com um preço baixo. A grande diferença é que o jogo que é feito pra PC, ele é no talo.
Ele é o quê?
Ele é com requisito de hardware bem maior.
Ah, sim.
Aí você tem um processador que é maior, você tem a placa de vídeo que vai esquentar, não tem jeito. Mas o PC, se você montar um PC hoje e for atualizando de a cada 2 anos, troca com a placa de vídeo, põe mais memória, depois põe mais isso, põe mais aquilo, o tempo de vida dele é bem mais longo.
É.
Mas eu concordo contigo. Se você é um cara que não quer ter problema, quer chegar em casa para apertar o botãozinho, botar o CD e ir embora,
isso.
Console é porque você quer.
Exatamente, é isso que eu imagino. É assim, não, nada contra, eu acho que fora essa questão do hardware, eu tenho um outro ponto negativo, assim, quem é PC Gamer, eu acho que é PC Gamer, pronto, agora, eu acho que bagunça demais o HD. Não, nem sempre eles, todo jogo você tem que instalar, né? Então ele sempre deixa um resíduo lá dentro, fica alguma coisa, e na hora que você não quer mais ele, você tira, ele não sai por completo. É, tem esse meio trauma, assim. Então no console você resolve. Você não
ajuda. Deu uma melhorada já nisso aí.
É. O pessoal, Hugo Veiga tá ouvindo a gente agora. O apresentador aqui do Falando Nisso, ele tá ouvindo a gente lá, ele tá perguntando se tem.
Se tem?
Pra ouvir o programa, tem o que requisito, Mario Kempis? De ser
com mais de 40 de
anos. Não.
Um programa geriátrico.
Tem não, Gão. Você pode ouvir a gente aí, pô, galera. A gente tem ouvinte aqui de 14 anos, tem de.
A até gente
de
aceita 12, você, né? Não tem preconceito.
O mais jovem que eu já tive conhecimento, que entrou em contato comigo já, era de 12 anos. Então a gente já tem. Por isso que a gente dá uma maneirada às vezes aqui.
Exatamente.
Às vezes a gente tem uns boca suja aqui que falam uns palavrões aí, né? Mas a gente...
Abraço, Calaveira.
Semana que vem... abraço pro Calaveira. Semana que vem a gente tem o Bruno Vocal aí também, que é meio desbocado. Mas a gente sempre tenta dar uma maneirada. Mas a gente tem ouvintes de todas as idades. Então, Hugo, não se preocupa não, cara. Você pode ouvir aí. A gente recebe aqui...
Vou falar um palavrão, coloca...
Ouvintes... Não, aqui é ao vivo, então não tem como colocar. É ao vivo, não tem
jeito. Coloca aqui na
não
hora,
tem como
né?
colocar.
A gente combina de falar.
Vamos colocar... do pi. Ok,
não tem faixa etária, mas tem glossário.
Tem glossário. Muito bem, meu cozinheiro. Gostei. É isso aí.
Exatamente.
É isso aí.
E tá lá na internet. O que tá falando aqui de academia?
A dica assim, pra Regina, vai colocando os termos aí.
Ô Diego. Cara, é o seguinte, o pessoal que tá ouvindo a gente agora e que tiver uma pergunta. Pessoal, se vocês quiserem fazer alguma pergunta pro Baconzito, vocês podem entrar aqui pelo Skype, pode mandar uma mensagem pra gente. E ele responde, ele tá aqui no programa o tempo todo, ele tá aqui comentando com a gente também. Pode entrar, daqui a pouco a Michelle vai entrar também pra falar dos quadrinhos independentes. Quem quiser fazer alguma pergunta, ou você pode entrar via Skype, pode mandar aqui pelo Facebook. Hoje a gente vai ter o sorteio de uma camiseta da Fiction Corporation aqui, então fica ligado, que é uma pergunta bem facinho, o pessoal que entrar, participação via Skype. Então vocês já vão se preparando aí, que é uma pergunta muito fácil.
E tá? Venham mesmo, senão a gente vai ficar com a camiseta.
Ô, tá? Baconzito, se o pessoal quiser te mandar aí uma pergunta por e-mail, não quero participar do Energizando, eu quero mandar uma pergunta fácil. Direto pro Baconzitos. Como é que faz, Baconzitos?
Baconzitos@baconzitos.com.
Uau! Aê! Que meio chique, hein,
bicho? Uma pergunta: o Baconzitos é patrocinado pela Alma Chips? Porque rola isso, aí, né? Ganhar uma grana.
Aí, Baconzitos, pergunta do João Carlos aqui.
A Alma Chips patrocina alguma coisa? Você ganha alguma coisa da Alma Chips? Nada. É uma chance que faz o bem.
Também não me processo, então tá bem legal.
Por enquanto tá tudo bom, né?
Pode entrar em contato com eles. Eles patrocinam um programa, dão uma grana. É uma ideia de negócio,
eles
né?
Eles pagam em bacon.
Pagam em baconzitos, né?
Se eles mandarem baconzitos pra cá, eu aceito.
Pô, ia ser uma boa,
não
né?
Não tem aí, né?
Faturar em cima disso.
Legal. Mas voltando a falar de videogame...
Sim, vamos voltar lá de videogame. É isso aí.
Daqui a pouco, o Hugo, ele comentou um outro lance que daqui a pouco eu falo pra vocês.
Mas
continua.
Lá. Fala bem.
Continua, Baconzitos.
Na semana passada teve a PAX East, que isso. É o chamado também, na verdade, o PAX Prime, que é uma grande exposição sobre videogame. Começou pequenininha, em 2004, uma coisinha pequenininha, um bando de nerd conversando sobre videogame, foi crescendo e hoje em dia é uma das maiores exposições de videogame dos Estados Unidos. Inclusive ela tem 4 versões, uma em Seattle, uma em Boston, uma em Melbourne, na Austrália, e outra em Seattle, de novo, que é a PAX Dev. a grande diferença dela é que ela é uma exposição aberta para o público.
Sim, é isso que eu ia te perguntar, o Bacon disse assim, porque, por exemplo, eu que não entendo muito de game, gosto, mas não entendo muito. O meu barato mais assim, é o design dos personagens, é o que eu curto mais, mas jogar não é muito a minha praia. Mas, por exemplo, essas feiras elas são fantásticas. Mas isso que eu ia te perguntar agora: qual que é a diferença pro cara que pensa em uma feira dessa aí no exterior? Como é que ele vai conseguir diferenciar uma feira da outra que vai interessar mais a ele, assim?
Bom, a maioria das feiras ela é temática, né? Então você tem, da mesma forma que você tem aquelas feiras de carro da Alemanha, você tem as feiras de flores, não sei aonde, você tem as duas maiores, que seriam a PAX, que é de videogame nos Estados Unidos, e tem a San Diego Comic Con, que é de gibi. Começou com gibi e
assim, no início era gibi.
Né? Hoje é de tudo, né? Tudo, né?
Entretenimento.
Everything. Né?
Tudo junto.
Mas tem uma grande diferença, né? O foco da San Diego Comic Con ela é mais pra cultura pop. Então vai pra filme, vai pra, às vezes, música, mas é mais pro lado de cultura popular.
Que é a nossa praia.
A PAX é videogame na veia do início ao fim. Todo mundo lá que tá de cosplay é personagem de videogame.
Cara, pô, pluga legal ali o cérebro igual o Neo lá no Matrix. Exatamente. E fica lá numa feira virtual assim na Matrix.
Exatamente. Então ela tem um foco bem diferenciado. Então você vai, você conversa com o pessoal que tá fazendo videogame X, ou tem a mostra de novas tecnologias. O pessoal foi lá, jogou PlayStation 4, jogou Xbox One. Teve o Oculus Rift, teve os lançamentos que estão pro Natal de videogame, estão tudo lá na versão de teste, você joga uns 15, 20 minutinhos, fica com vontade e já assina a pré-venda.
já assina a pré-venda, né? Já entrega o cartão de crédito. Take my money!
Tá certo.
Exatamente.
E o que você adquiriu de jogo aí recentemente, Baconzitos?
Recentemente eu adquiri um jogo muito divertido que se chama Kerbal Space Program. Ele é um jogo independente. Eu tô falando já desde o ano passado. Os independentes voltaram e voltaram com força.
Ah, até eu quero fazer uma pergunta pra você, mas termina aí.
Que o Kerbal Space Program ele ainda tá sendo desenvolvido. Ele é um jogo que você compra baratinho no Steam.
Uhum.
Pra PC. E a premissa dele é que existe um planeta de planetoide num sistema solar, de uns alienzinho verde, que eles querem fazer o programa espacial dele. E você vai montando seus foguetes, vai lá, junta, faz o foguete do jeito que você quiser, põe a cápsulazinha lá em cima com dois bichinhos verdes e manda pro espaço. E vê quem sobrevive.
Ah, eles vão brigar no espaço? Quem sobrevive?
Não, porque você manda o foguete, às vezes o foguete não consegue ir pro espaço, ou explode tudo.
Mas
acontece você perder a
astronauta. É tipo um Lemmings espacial, então.
Quase.
Challenger.
Mas o grande importante dele é que a física do jogo é muito bem feita.
Ah, legal.
Ô Baconzitos, uhum. Deixa eu cortar você rapidinho. A gente tá o William Daniel tá ouvindo a gente aqui. E ele fez um comentário aqui. Deixa eu ver o que você pode oferecer de solução pra ele, tá? Eu acho que, de repente, nem tem. Mas você aí que é o Gamer Man, talvez você consiga ajudar ele de alguma forma. Ele disse o seguinte. Ele tá ouvindo o nosso papo e disse assim... Só jogo emuladores, Mega Drive, Super Nintendo e PS2 atualmente. Eu até baixaria um jogo da atualidade, mas a placa de vídeo do meu PC não é compatível. O que tem de solução assim? É comprar uma outra placa de vídeo melhorzinha mesmo? Ou o que ele pode fazer de repente para ir enganando o estômago até matar a fome mesmo?
Depende do que você... da máquina que você tem. Como eu tava falando, hoje em dia a maioria dos jogos, essas grandes empresas que fazem o lançamento multiplataforma, ele não requer muito da sua máquina. Ele é feito cortando por baixo pra atingir o maior público possível, né?
Sim.
Depende do que ele tem. Aí você tem que realmente ver qual máquina que ele tem e o que essa máquina consegue rodar. Mas a grande maioria dos jogos, até os bambambans que comem muita memória, eles têm a configuração que você pode jogar eles pra...
Dá pra jogar numa placa mais antiga, então?
Dá pra jogar com uma resolução mais baixa, com menos brilhinho, uhum. Com menos coisinha. Então, e depende, por exemplo, se você pegar esse Kerbal Space Program, que é lançamento... desse ano, o requerimento gráfico dele é muito pequeno.
Ah, tá.
Sim. Então ele depende. Hoje em dia o pessoal que está fazendo os jogos independentes, eles estão fazendo o jogo inclusive no, em 8 bits também, só por
sim, questão de nostalgia. Tá fazendo essa... Aliás, a gente vai chamar o Behold Studio, né? Falamos aqui, eles trabalham exatamente com essa linha de retro 8 bits e tal. Bem legal.
Exato. Muito legal.
É, então tem nicho.
Eu gostei pra caramba.
A grande coisa hoje em dia da, que a internet e o Kickstarter principalmente e os Indiegogo e outras empresas fizeram, possibilitaram, é isso, você vender o seu produto pro seu nicho. Você não precisa fazer o super videogame de 200 milhões de dólares
para
fazer um lucro de 100 milhões. Você pode fazer o seu videogame com 30 mil reais e vender para 30 mil pessoas só, cobrando 5 reais de cada uma, e você tá com o lucro de 4 reais por pessoa.
É verdade.
Legal. Baconzitos.
A gente
eu ia falar justamente assim, Wagner Rodeiro, faça sua pergunta ao Baconzitos, pois precisamos seguir em frente.
Ah, sim, senhor.
Eu não sei se o William Daniel, não sei se. Depois pode jogar seu comentário aí ou falar direto com o Baconzitos também, isso, que ele te dá uma força, tá?
Exatamente.
Wagner Rodeiro, não, por favor.
É, na verdade, eu queria só... Não sei se você, se você viu essa semana, foi a notícia aí, no, você falou dos independentes e do Kickstarter, do novo jogo do Keijin me fugiu o nome agora do japa. Do pai do Mega Man, do Keijin Inafune, se não me engano.
Toshiro Nifumi.
E que o Mighty No. 9... É que foi um fenômeno agora do Kickstarter. Você tá sabendo disso? Essa semana?
Cara, eu vi alguma coisa sobre ele, especificamente o pessoal falando que o cara tá voltando, mas eu não cheguei a olhar muito por dentro.
Não, então. Ele tá fazendo agora, que aí eu vou aproveitar o espaço, fazer aqui.
Propaganda?
Quase uma propaganda.
Vai gerar o boleto pro cara, você sabe. Né?
Eu sei, não. Eu vou mandar pro Japão pra ele direto. Via Sedex pra ele. É, mas então, você falou de independentes, me veio aqui agora. Já tem anos que os fãs de Mega Man, eu me incluo neles aqui, estão querendo um novo jogo do Mega Man. E esse ano era pra ter saído um jogo novo no Mega Man, que é o aniversário de 25 anos do personagem. E a Capcom cagou pra esse negócio, não disse nada. E o cara saiu da Capcom, né? O pai do Mega Man saiu e tal, o designer. E agora ele montou uma nova. Um novo estúdio e fez uma proposição no Kickstarter essa semana, que seria um sucessor, assim, não é o Mega Man, né, obviamente, que não tem direito, né, sobre o personagem, mas é como se fosse um sucessor espiritual, né, que a gente fala, que é um novo robozinho que se chama Mighty No. 9, e ele só pediu $1 milhão para fazer o jogo. Em 2 dias ele conseguiu $1 milhão, ainda faltam, sei lá, um mês para acabar o Kickstarter.
Você consegue vender o seu produto pro seu nicho sem ter que ir para uma grande editora, para uma grande publicadora, sem usar uma EA, sem usar uma Blizzard e sem usar o qualquer que seja. Então, o cara é esperto, ele sabe que ele vai atingir um nicho suficiente para pagar o jogo e vai e faz um negócio desse. Da mesma forma, aquele outro jogo de nave espacial que a gente conversou da outra vez, ele tava em, se eu não me engano, era 17. Era 15, 16, chegando em 16 milhões, né? Pois é, ontem ele chegou a 18.
Uau! 18 milhões? Caraca!
É, 2 semanas, 2 milhões.
Nossa! Não, eu tô cada vez mais impressionado com o Kickstarter, né? E coisas boas, né? Estão saindo daí e eu tô esperançoso desse jogo novo agora. Pela arte conceitual, depois se você quiser dar uma pesquisada aí, Baconzitos.
Eu dei uma olhada já aqui no...
E é, assim, fenomenal, eu achei. Assim, é um sucessor mesmo, assim...
Pelo que eu tô vendo aqui, gráfico de qualidade, jogabilidade vai ser a mesma do Mega Man.
Sim, mas atualizado, muito, né, HD e...
É, exatamente.
Eu só espero que ele não facilite demais as coisas, né, tem que continuar ficando difícil. Se ficar muito fácil, não vai dar certo.
Ah, eu tenho um colega, o Neto até conhece também, que só joga o jogo no hard. Isso. E o outro é pra menino.
Exatamente. Não, mas Mega Man, né? Que você erra um pulo e faz...
Pascou.
Beleza. Baconzitos, quer acrescentar alguma coisa, cara? Fica, acho que não. Fica ligado aí com a gente então. A gente tá falando aqui sobre. Nós vamos começar. Michele, aguenta aí que no próximo bloco a Michele vai entrar com as dicas dos quadrinhos independentes, ok? Ô Mário Kempis, dá pra ligar a Michele junto aí? Junto com o Baconzitos?
A gente vai ver
aqui. Vamos tentar daqui a pouquinho pra Michele já entrar, pra ela participar do programa também, comentando com a gente aqui. Hoje nós estamos com o João Carlos Amador. Vamos dar seguimento aqui na abordagem de temas, personagens históricos na literatura, né, João? Vamos continuar aqui.
É isso aí. Essa acho que esse interesse pela história no Brasil, história do Brasil, está começando a aumentar bastante aqui nos últimos anos, acho bem legal. Sobretudo com aquela coleção lá do Laurentino Gomes, que tem 1808, 1822 e agora ele lançou 1889. Que é um livro inteiro sobre anos, chave na história do Brasil. E estão sempre entre os mais vendidos. Isso é bem, bem legal, você vê que tem público para isso. O público adulto, um público mais adolescente. Tem várias. Tem uns livros que eu também já vi por aí nas livrarias. Romances mesmo que se passam no século XIX no Brasil, se passam durante o Império, mais voltados para um público mais jovem mesmo.
Então, o que me leva à pergunta, acho que eu até quero saber o que o Baconzitos acha. Tu tá aí, né, Baconzitos? Baconzitos caiu? Chama ele aí.
Caiu.
Até quero saber aí dos integrantes do Energizando. As histórias, né? A história do Brasil, ela é muito rica.
É, exatamente.
Ela é emocionante, cara. Basta você fazer uma pesquisa que você vai encontrar assuntos.
Exatamente.
Dos mais. Né? Variados, divertidos, engraçados, não engraçados, misteriosos.
E aventura, tem tudo.
Então, né? Por quê? Bom, eu meio que. Eu sei a resposta, mas não sei se de repente a resposta que eu acho é a mesma da tua. Por isso que eu tô perguntando pra vocês, quero ver uma resposta diferente aí, ou ouvir a resposta de vocês. O que que tá faltando então pra gente emplacar essas histórias, seja em livro de RPG. Eu nem sei se tem o Baconzitos que
Saiu um game, até eu não entendo muito de game, mas queria perguntar, acho que é isso que vai perguntar pro Baconzitos, que eles colocam o Dom Pedro II, é um game de guerra. Eu li a matéria.
Ah, é?
Nossa.
Que
uma dos personagens.
Desenvolvido no Brasil?
Não, ele é americano. Um dos personagens é o Dom Pedro II na Guerra do Paraguai. Eu achei sensacional.
Olha isso.
E tem vários, tem Napoleão, tem todo mundo. Em suas respectivas guerras, né? O Abraham Lincoln na Guerra de Secessão.
Tá sabendo disso, Baconzitos?
Cara, ainda não.
Eu li esse ano a matéria, não sei qual é o game, eu achei. E assim, ele ambienta os líderes ao longo da história em suas respectivas guerras.
Então, mas RPG, por exemplo. Tu conhece algum Baconzinho, tu conhece algum RPG ambientado assim no Brasil, de que seja histórico, alguma coisa assim?
Cara, tem.
Opa!
Tem um que é especificamente sobre os bandeirantes.
Qual que é o nome, você lembra?
Chegou na época dos 1500 pra fazer o desbravamento do interior do Brasil.
Mas você tá falando de game ou do RPG mesmo, livro?
RPG, papel e lapisinho.
Ah, sim. Ah, os bandeirantes.
Vamos ver se a gente acha uma imagem disso aí. A Regina tá ouvindo a gente agora, a Crystal, ela está lá na estação espacial Skybolt.
Ah, esse eu também
parece
conheço.
Parece o nome do James Bond, né? Skybolt. Ela tá lá agora, a Regina vai tentar encontrar uma imagem disso aí pra gente. Os Bandeirantes, RPG.
Que saiu até colocar. De linha já.
Então, o que tá faltando pra gente ter uma explosão maior?
Eu acho que é simplesmente interesse comercial.
Será que é o interesse do público também, não?
Eu acho que o interesse do público existe. Tanto que a prova é que essas coleções que estão começando agora, eles são grande aceitação, são muito comprados, estão entre os mais vendidos. O público brasileiro quer isso, ele só não tem acesso. Porque
agora,
não existe,
né? Agora que a gente tem tendo uma consciência da nossa história.
Exatamente,
Que antes a gente já pode falar, Baconzitos.
Eu acho que, na verdade, que falta mesmo a gente ter um não só em termos de videogame, mas de livros e gibis e etc. Tal, é vergonha na cara.
Isso aí.
Porque a gente tem incentivo do governo, a gente tem empresas grandes e editoras grandes. Mas falta alguém chegar lá e fazer uma coisa de sucesso e botar a cara a tapa, como o Neto já fez também, com o Zou, com o protetores, o pets, né?
Ah, vocês estão falando de mim? Que...
Não, a gente tá falando
de um outro, é um Valeu, Ness. Obrigado
aí, é o neto do mundo obrigado, ao paralelo. É um
paralelo, né? Obrigado pela menção aí,
Bacon. Da Terra 2.
Tá faltando, é. O que eu acho que tá faltando é o pessoal chegar e realmente botar a cara a tapa e tentar, porque isso...
É. Eu acho
que a gente fala, ah, não tem mercado, ah, não tem isso, ah, não tem aquilo, fica... e fica só imprimindo que tá pronto.
É, eu acho que é um pouco assim, a pessoa já é autoderrotista, né? Fala assim, ah, não tem jeito, aqui não vende, e não resolve, e não bota a cara pra bater.
Que eu acho que, é que isso vai mudar em curto prazo, assim, é um mercado muito promissor, né?
O Richard Douglas, o professor Douglas, que esteve aqui com a gente falando sobre Pacific Rim, ele disse aqui pra gente, ó, que é o desafio dos bandeirantes.
Isso. Ah, legal.
Ele até mandou um link aqui. Não sei se a Regina já encontrou, mas eu vou soltar aqui também pra galera dar uma olhada, tá? Regina, se você encontrar mais alguma coisa aí, pode soltar também. É o desafio dos bandeirantes. É, pois é, eu acho que o mercado tá mudando, né?
Tá, eu acho que sim. Né? Um exemplo, que os americanos fazem isso muito bem. Só ultimamente, o que saiu de obra do Lincoln, teve o filme Lincoln do Spielberg, teve o Lincoln Caçador de Vampiros, que é livro, que ele é quadrinho, ele é tudo.
Tem o
tem medo de mexer,
o Dom Pedro, né? I, Caçador de Zumbis, tu já viu?
Ah, eu vi. Legal, interessante.
Tu chegou a ler alguma coisa?
Não, assim? Não, até procurei.
É o Dom Pedro, qual é o nome? Eu sei que é o Dom Pedro I, isso, ele é Caçador de Zumbis.
Independência ou Morte? Independência ou Morte.
Bem então, legal, achei
ideal. Pode falar de quem é ou vai rolar o boleto aqui, já tá?
Ah, pode falar, cara. A gente não tem problema com isso aqui, não. Não com tudo, né? Alguns a gente tem,
não, tá? Mas hoje é dia da independência, vamos quebrar um pouquinho.
Antes de você falar, Wagner Rodeiro, pessoal, vocês querem comentar com a gente aqui sobre isso? Só a galera especialista aqui hoje. Vocês podem conversar com a gente aí pelo facebook.com/Rádio Federal. A gente tá aí também no
Twitter,
no Skype, que é Rádio Federal, opa, tudo junto, e o Twitter, que é Rádio _ Federal. Entra aqui, conversa com a gente, daqui a pouco vai rolar aí um sorteio pelo Skype, vamos deixar bem claro. Exatamente. Né, que não é um sorteio pela
não adianta fanpage. Pedir na fanpage.
Não adianta pedir na fanpage, porque não vai ganhar, tem que ser pelo Skype, porque agora não pode, né?
Exatamente, agora um abraço aí,
congresso, promoção, não pode. No Facebook não pode, graças aos nossos
coisa boa,
congressistas,
nossos congressistas, deputados. Nós não podemos mais.
Estão quebrando já.
Não é só agora, não é só o Enem dizendo, não, é qualquer um, tá? Não pode mais. Então a gente faz. Pá. Tudo bem, a gente faz pelo Skype. Não tem problema, não, Mário?
Por Campos. Enquanto, não por foi enquanto. Proibido, né?
Por enquanto não foi proibido.
Só pode pela Globo.
Hã?
Promoção só pode pela Globo.
Só com esperança, com esperança pode.
Com esperança pode.
Exatamente.
Mas então.
Exatamente, né? Diga, Wagner.
Vocês estavam citando Independência ou Mortos, que é um trabalho nacional, que saiu, sim, acho que não me engano, ano passado.
Foi,
pela
exatamente.
Nerd Books, que é do nossos conhecidos, a galera lá de Curitiba, né? Do Jovem Nerd.
Jovem Nerd.
Que é o selo de livros dele. Escrito pelo Fábio Yabu, que é autor aí do Combo Range, que vamos falar agora de produção nacional. Combo Range está saindo agora na última Bienal, né? Conseguiu aí o seu incentivo via o Catarse, né, via financiamento coletivo, saindo aí o primeiro livro agora. Eu já estou esperando o meu, viu, Fábio? Você pode mandar para mim, eu comprei lá, eu também quero receber o Combo Range.
O bicho cobrando.
Cobrando. Se você estiver ouvindo, eu quero receber.
Tá certo.
Brincadeira.
Ajudou? É seu direito,
E, assim, baseado exatamente na chegada da família real e a invasão de zumbis, né?
Pô, isso é sensacional, caramba. É um ótimo.
Ó, o nerd que não tá me prestando muita atenção aí, tem a história do Brasil e tem a história do Brasil fictícia. Exatamente. Zumbis não existem.
Exatamente.
Pelo amor de Deus.
Mas...
Não,
sei,
João, sei. A gente tem que tomar cuidado.
Você sabe com as coisas que nas horas vagas aqui,
Porque senão os caras vão sair por aí no cemitério desenterrando as pessoas, sendo que é zumbi.
Não é assim que funciona.
Igual uns séculos atrás, exatamente, aí, que o nego ia lá e desenterrava o corpo do cara pra enfiar uma estaca no peito dele lá na Europa, achando que o negócio de zumbi, aquela histeria de zumbi. O João Amador tá aqui já começando uma histeria de zumbi aqui já.
Não, ainda não.
Nerd é doido, tô te falando. Você fala uma coisa aqui, o cara vai chegar
tem
lá.
Uma galera preparada,
se ele tiver 8 anos de idade. Zumbi, já, né? Pois é. Se ele tem 8 anos de idade e ele tá ouvindo o programa, ele vai chegar pra mãe dele e falar assim: mãe, eu aprendi na Nerdizando que os zumbis existem.
Dom Pedro I, né?
O João combatia, Carlos Amador, zumbis, escritor,
aliás,
pai.
Deixa eu dar um spoiler aqui, né? A dona Maria Louca era a primeira infectada,
né?
Que veio.
Faz sentido, né? Loucura,
a história,
zumbi.
Né?
Legal isso, legal.
Maria Louca era a primeira.
Falando de um rapidinho de outro cara, se chama André Vianco, não sei se vocês conhecem.
Sim, ele tem uma obra de vampiro.
vampiros, vampiros, né? Eu acho bem legal, assim, vampiros no Brasil.
Eu lembro, você tava lendo, né?
É, ele é bem legal,
lá,
assim.
Estava lá na sua biblioteca em casa.
É, sim, o cara é relativamente famoso.
São caras que estão surgindo agora de literatura de fantasia, que era uma parte da literatura que era muito pequena aqui no Brasil, sim, né? Sim. Agora
passada no Brasil, né? Linkando aos eventos históricos, isso é legal.
Eu tô te falando que nerd é doido. Olha aqui, o Richard disse assim, ó. Ele tá falando com a gente aqui pela fanpage. Ele falou assim, ó. Existem sim, e posso provar. Então tá bom, Richard Douglas, andarilho. Prove, manda aí uma foto pra gente do seu vizinho. Seu vizinho.
Não vale aqueles que ficam lá no Congresso,
né, mano? Não. Esses não. Esse aí a gente já sabe.
Vai ter um ataque zumbi ao 7 de setembro hoje, né?
Enquanto o Richard Douglas vai aprontar ali a prova pra mandar pra gente, é o desafio que eu lancei pra ele agora, viu, Richard? Apronte aí a prova, manda pra gente aqui agora que a gente solta ela aqui. Enquanto isso, o papo tá muito bom, mas a gente precisa ouvir algumas músicas. Certo? Então vamos ouvir um som aí, Mário Kempis. A gente volta daqui a pouquinho, Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte. Ah, diga, Mário Kempis. Ah, Mário Kempis, por favor.
Só um detalhe.
O lance lá da música lá do...
Mandar um abraço para a produtora do Nerdizando, a nossa...
Ih, rapaz.
Ah, parabéns pelo setlist, porque escolheu Mais Que Nada, que é a música brasileira.
Olha aí, história da música com Mário Kempis.
Com o Brasil, que foi no auge do nosso ridículo plano cruzado. Na época da nossa múmia, sabe? Que era pra eu morrer.
Nossa múmia.
Zumbi, né? A gente tá falando de zumbi aí, né?
É. Bicho doido aqui. Só tem doido aqui nesse programa, incrível isso.
Na sequência nós temos aí Aquarela do Brasil, música lindíssima.
Aquarela do Brasil.
Dia da Independência aí, parabéns pela programação.
Salva de palmas para a produtora do programa.
Muito bom. É esse foi um oferecimento lá, então. Light Hits.
Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte. Voltamos agora, todos vocês podem retirar a mão do peito. Todos ouviram. Vocês ouviram agora o hino da Independência.
Só fazendo um parêntese, foi a música do Dom Pedro I desse hino, que era um grande músico.
Nossos hinos são belíssimos, cara. Quando eu soube que o Energizando de hoje cairia no 7 de setembro, falei, vamos colocar alguns hinos brasileiros, porque são belíssimos mesmo. Tem alguns da época de soldado, que eu já fui soldado. Da época que eles faziam experimentos com nerds, experimentos militares com nerds.
Aquele soro misterioso, né?
Exatamente.
Aquele soro do super soldado que deu chabu, né?
Ó, o Richard mandou aqui, pessoal. Ele mandou a prova aqui que ele falou que os zumbis existem aqui, ó. Zumbi novela. Oi, diga, Mario Kempis. Ah, intervalo? Ah, então tá bom, vamos ao intervalo rapidinho, eu tinha esquecido, Mário Kempis. O intervalo rapidinho e a gente já volta. Rádio Federal, do jeito que você curte.
Você está ouvindo Energizando, aqui na Rádio Federal.
Toda terça-feira, das 8 às 10 da noite, é dia do programa Papo Firme. Muita música, notícias e agenda cultural com Luciano Lima e convidados.
Rádio Federal, a melhor web rádio de Brasília.
Olá, internautas da Rádio Federal. Eu sou o Mário Kempis e estou aqui para te convidar para curtirmos todos os sábados, de meio-dia às 2 da tarde, o Light Hits. Informação e entretenimento em uma seleção de músicas escolhidas a dedo. E a sua participação é sempre muito bem-vinda. Eu espero você. Até lá!
Energizando 23, aqui, ó. Já postei aí na fanpage a prova que o Richard Douglas mandou pra gente. Ele disse assim, ó, o governo americano lançou em seu CDC, Centro de Controles e Prevenção de Doenças, um guia caso os Estados Unidos sofram um ataque de zumbis. Eu soltei o link aí pra vocês darem uma olhada. E ele continua assim, ó, isso seria, a pergunta do Richard, isso seria uma prova que o governo americano está fazendo experimentos para trazer o corpo morto à vida? Ele escreveu isso, com certeza, chefiado pelo Dr. Frankenstein.
Exatamente.
O descendente dele, assim, não é o cara, nem que ele já morreu, né?
Mas ou não, né?
Ou não, né?
Ninguém sabe.
Ok, Richard, já soltei aqui o link que ele mandou. Vamos ver o que dá isso aí, né? Os caras ali embaixo com um forcado.
Espero e tocha. Que eles não venham fechar pro
subindo
peixe
aqui
do
e pegar a gente. Imagina, gente aqui em cima, vendo tudo acontecer lá embaixo. Então, o Mário Kempis, por favor, chame a Michelle, porque já está na hora das notícias. Está na hora do Zine Brasil Indica. notícias do mundo independente dos quadrinhos. Michele Ramos, a patrona dos quadrinhos brasileiros, sempre aí ajudando
os quadrinhos
a divulgar os
brasileiros. Se apresenta.
Os quadrinhos brasileiros. E aí, conseguiu? Tá chamando ela ali. Então, enquanto a gente chama... E aí, nada ainda? Será que a Michele esqueceu que hoje é dia de Enerdizando?
Deve estar protestando lá.
Tá protestando lá em Recife.
Eu não disse nada, não disse nada.
Eu já sei o que queria falar. Bom, vamos continuar tentando contato aqui com a Michele. Enquanto isso, deixa eu falar pra vocês aqui o que tá saindo nos cinemas agora, ok? Vamos lá, o Ataque com o Jamie Foxx e aquele garotinho lá que fez o Duke nos G.I. Joe's, eu não lembro o nome dele.
Alguma coisa, né?
Tão falando, tão descendo a linha nesse filme aí.
Cara, Jamie Foxx é o Obama,
né? O crítico deu uma risada braba quando viu o filme, um crítico aí, não lembro agora quem foi. Eu li uma crítica do filme e o cara dava risada. Eu acho que a gente já... Acho que a gente já pode virar a página e seguir em frente e deixar esse tipo de filme pra lá. É a minha opinião, ok? Isso
parece um, é um duro de matar na Casa Branca,
Exatamente. O cara sonha em ser... O cara tem um sonho em ser segurança do presidente dos Estados Unidos.
Pois é.
Isso é sonho?
Salva.
Não, isso não é sonho de ninguém, cara.
É o sonho da carreira, né? É o sonho do G.I. Joe lá, cara.
Então, assim... Esse é o motor da história? Fala sério.
Tipo, eu não vi o filme, não vou ver mais.
Nas confusões lá.
Já decidi que eu não vou ver.
O que mais a gente tem aqui? Nós temos o filme Jobs, com aquele cabeçudo lá, o Ashton Kutcher, tá fazendo aí o Steve Jobs. Tu assistiu?
Mário Kempis tá dizendo aqui que é fantástico. Que o filme é
fantástico. A gente tem uma aqui que chama Casa da Mãe Joana.
Dois.
Nossa,
filme nacional.
Nós temos aqui Las Acácias. Deram cinco estrelas pra esse filme. Tá?
Las quem, meu filho?
Deram Las Acácias.
É internacional o filme?
Tá. Então, bom, é isso aí. Não conseguiu, né? Nós temos aqui... nós temos as estreias do cinema. Fica muito fraco, eu vi que tinha muita coisa parecida e tal. Sempre dando muito destaque pra esse filme aí, O Ataque. Eu acho que vai ter
deve ser o único destaque.
O cara vai ter um ataque de estômago se ele for assistir isso aí.
Um ataque de fúria. Você que tem aí tem o sonho de ser segurança da Dilma.
Da Dilma. Nossa senhora.
Vai fazer alguma coisa da vida, meu filho. Vai estudar.
Vai estudar. E nas horas, quando for descansar, vem ouvir o Enerdizando.
Exatamente.
Então, beleza. Enquanto a gente continua tentando contato aqui com a Michele, vamos continuar aqui o assunto. Vamos falar sobre os quadrinhos e filmes brasileiros, adaptações, né? De quadrinhos. O que a gente tem de adaptação de quadrinho brasileiro? Menino Maluquinho.
Brasileiro,
Menino Maluquinho.
Menino Maluquinho. Virou filme, dois filmes, né?
Exatamente. Bem pensado, não tem muita coisa de quadrinho.
Não, né? Não tem. Se bem que agora com essa onda aí, cara, por exemplo, um filme que daria um quadrinho bacana, que seria o contrário, né? Adaptação de cinema pra quadrinhos, é Tropa de Elite daria.
Claro, sim.
Um bom quadrinho daria. Mas por que será que ele daria? Será que não é uma cópia de filme americano? Vamos dizer assim, né? A mesma linguagem, uma cópia que eu tô dizendo, pessoal, não é no sentido negativo, tá? Deixa eu reformular.
Pegou aquilo que era bom, né?
Exatamente, você pode ver que os ângulos, ele é filmado. O cinema brasileiro, ele tem uma técnica de filmagem, vocês já repararam isso.
Por muitos anos, o cinema brasileiro se derivou das novelas.
Exatamente.
O cara de cinema jogar de novela.
Talvez por isso que... Mas tá mudando isso, né?
Assim,
o cinema brasileiro tá ficando legal. Mas a gente vê que o Tropa de Elite, por exemplo, ele tem essa fórmula de filme americano, policial.
Sim.
Você pode ver, e agora vendo o Robocop, que é a direção aí do José Padilha, né?
Sim.
Que era o diretor do Tropa de Elite, né? Pra quem não sabe, você pode ver, tá muito, muito bem dirigido, cara. Assim, tá muito bonito, assim, o trailer do Robocop. Eu assisti aí ontem. Tá muito legal, mas tá a cara de filme americano. É claro, ele tá fazendo Robocop americano.
Sim, claro, americano. Exatamente. Vamos imaginar que ele não tá tendo
tanta
liberdade.
Mas o Tropa de Elite não é filme americano, é filme brasileiro. Mas eu acho isso bom, cara.
Sim.
Porque o cara, com certeza, não vou dizer que é com certeza, mas será que tem algum diretor aí, japonês, sueco, sei lá, que de repente pega esse estilo de filmagem nosso aqui e usa num filme lá, você pode ver que os filmes europeus, eles têm uma pegada diferente.
Eles são mais devagar, né? Mas acho que aquele diretor do Distrito 9, que é um sul-africano, esqueci o nome.
Distrito 9.
Esse Distrito 9 me lembra meio Tropa de Elite, que parece que a câmera assim na mão, tipo, né? Não é uma. Exatamente. Assim, né? Que é o que dirigiu o Elysium agora, né? Com o Capitão Nascimento.
Com o Wagner Moura.
Exatamente. Estamos esperando aí.
Vamos ver o que vai acontecer,
né? Dizem que é bom o filme. O trailer achei bem legal.
Esperando aí, estamos esperando aí. Mário Kempis, nada da Michelle? Michelle Ramos, cadê você?
Michelle foi nadar com os tubarões.
Enquanto isso, eu vou continuar aqui. O que mais que tem aí? Eu sei que, puxando aqui a sardinha pro lado do João Carlos Amador, falando sobre a ficção dele com o templo de JK, futurístico, né? Futurístico. O que você colocou de elementos futuristas ali, João?
Sim. Com nada, apesar de passar em 2060, não tem nada muito naves voando. O que eu coloquei que Brasília... Ela perdeu nessa época no livro. Ela perdeu sua condição de patrimônio cultural da humanidade, que ela é tombada, ou seja, todo o plano piloto se foi dos prédios de 6 andares, né? Você não pode fazer mais. Então, no livro, são arranha-céus. Brasília é cheio de arranha-céus.
Sim.
Desconfiguraram completamente a cidade.
Caramba.
Que eu acho que é o sonho de muita gente aqui, né?
Sim, principalmente para o Homem-Aranha, se ele quiser vir.
Exatamente,
O Homem-Aranha não conseguiria se balançar aqui.
Nunca.
Né, Mário Kempis? O Mário Kempis é um especialista em Homem-Aranha aqui do programa.
Ele verdade. Só em Águas Claras ele conseguiria. Agora, no plano piloto, não
ele
conseguiria.
Ele ia ficar restrito aqui a Águas Claras.
Ele ia combater o crime aqui.
Aí pronto, lá veio o Mário Kempis defender o Homem-Aranha.
Diga, Mário.
Fala, Mário Kempis.
Você sabe o quanto eu sou apaixonado pelo Peter Parker?
Sim.
Enfim, mas na verdade eu quero dar um adendo pra isso. Ah. Nosso amigo Veiga, nosso falando nisso, Peru na próxima quinta-feira.
Vamos falar com o Homem-Aranha? Tá querendo...
Ele está a Cris Lopes, teste de fidelidade. Programa imperdível, próxima quinta-feira.
Cris Lopes do teste de fidelidade.
É o João Kleber?
É a cria do João Kleber?
Fidelidade, melhor. Teste de fidelidade. Ele pegou uma entrevista.
Pô, que legal, cara.
Eles vão fazer o teste da federalidade aqui.
Wagner Rodeiro tá afiado.
Por favor, Néis.
Diga.
Como você é o titular do nosso programa,
eu tô vendo aqui.
Está aí embaixo. Anunciei o nosso.
Tá aqui o nosso amigo Hugo Veiga, aqui apresentador do Falando Nisso. É isso aí, ó, ele tá dizendo aqui. O microfone do Mário Kempis não dá pra escutar direito.
Destruiu aqui o
Mário Kempis já fez a propaganda aí de forma
exemplar.
Magnífica e exemplar. Então, beleza. A Cris Lopes, agora, quinta-feira, no programa Falando Nisso, com o Hugo Veiga e o Plínio Perru, às 8 da noite. Das 8 às 10 da noite, com essa dupla aí que é engraçadíssima. Eu adoro o programa deles. E escutando, eu gostei muito da entrevista que eles fizeram com o Niso Neto, o dublador do Ferris Bueller e do Presto da Caverna do Dragão. Cara, mas eu ri, bicho. Eu ri demais, foi muito legal. E tô esperando entrar no podcast da rádio esse programa aí pra eu poder ouvir de novo, tá? As reprises. Quando que são as reprises do Falando Nisso, hein?
Vai pesquisar, Mário Kempis
vai descobrir ali, porque. Bom, já deve ter passado a reprise, mas. Bom, eu ouvi. Mas quem não ouviu aí, quiser depois conferir, esse programa tá muito divertido. E agora esse, com certeza, eu vou ouvir também.
Terças ao meio-dia.
10 horas da manhã. Ok, então é um horário bom.
O Mário Kempis puxando nosso tapete aqui. É 10 da manhã, Mário Kempis.
Ok. Beleza. E vou. Já vou lembrar. Hugão, você e o Plínio, se preparem, porque a gente vai. Vocês vão vir aqui no programa em breve pra gente fazer um crossover. Tem os crossovers, né, Mário Kempis? Dos programas da Rádio Federal. Eu já participei do Papo Firme, do Luciano do Papo Firme já veio aqui. Já fui no Momento Intolerante. Já foi, é só convidar que a gente vai, cara. É igual festa de batizado, casamento. É muito fácil, é convidar que a gente vai. E vamos convidar também aqui o pessoal do Falando Nisso. Vai vir aqui pra gente falar aí sobre um monte de coisa, que são dois nerds também.
Pra gente falar nisso.
São dois nerds. Então é isso. Vamos continuar aqui.
Ninguém pegou a piada, tá bom.
Hugo, Plínio, abraço pra vocês, hein. Vamos lá então. Da Michelle nada ainda, né, Mário Kempis?
Não.
Então vamos lá então. Adaptações, pessoal. A gente tava aí falando...
Ah, eu lembrei de uma adaptação.
Quadrinho.
De quadrinho. Não sei, eu não conheço muito o filme, não vi o filme, que é um filme do Salton Mello. Mas se não me engano, é o Cheiro do Ralo.
É bom, é verdade. O quadrinho é muito legal. Lourenço Mutarelli. Lourenço
Mutarelli.
É. E o filme Dobro é sensacional.
Dobro de 5?
Dobro de 5, que é do Lourenço Mutarelli, também tem adaptação para cinema.
Ah, essa eu não conheço.
Desculpa, é só entrar aqui no... Ó, pessoal, eu tô com muita coisa aberta aqui, não dá para ver. Mas é só vocês darem uma olhada. Regina, se ela tiver aí, ela pega... Pega aí o link e joga aqui pra gente aí, pessoal de casa, conferir umas imagens do Dobro de 5, que é a HQ do Lourenço Mutarelli, que do detetive, né? Eu esqueci o nome do detetive agora. Cara, a maquiagem tá muito boa, tá muito legal a adaptação. Boa. A gente tem isso aí. De quadrinho também a gente tem a história do Brasil em quadrinhos.
Tem, é verdade.
Não é?
Sim, lançado pela Editora Europa, não é? A história do Brasil em quadrinhos.
Eu acho que sim.
Isso. Tem aquela de...
Tinha um e-book disso, né?
Sim, eu tenho... E tem uma também recente, que é a chegada do Dom João VI no Brasil em quadrinhos. Acho que é mil... Dom João Carioca, o nome do quadrinho. Bem legal, bem muito... O roteiro é ótimo, ilustração... Isso é bem bacana.
Assim. Gostei do desenho da história do Brasil em quadrinhos. Então, os desenhos são muito bons, o material é muito bom, cara.
E tem muitos clássicos da literatura em quadrinhos também no Brasil.
Pessoal, procure, pois é, procure. Isso é bem bacana, assim, né? Não fica, não vai, não, sabe? Você tem que procurar. Quando você vai na livraria, você tem que garimpar essas coisas.
Exatamente.
Porque encontra, não é difícil.
Não é uma cultura muito das pessoas. As pessoas geralmente entram na
livraria. E fica escondido, a gente sabe que fica.
E só vem aqueles livros que, obviamente, pagam pelas grandes editoras.
Pagaram pra ter destaque. Exatamente. Na livraria.
E aí acabam comprando aquele.
A gente teve esse papo aqui, né, com a...
Sim, o pessoal já sabe como é que é com a Glória da Distribuidora Horizonte.
Isso,
saber.
Glória,
ela esteve aqui e explicou toda essa parte
isso
de...
Isso aí é um mercado... Gera muita grana isso. Exatamente. Movimenta muito dinheiro. Né?
O que
nada é por acaso ponto de venda. Nada é por acaso.
Pessoal, tem que garimpar. Vai na livraria. Você vai lá, garimpa, que você vai encontrar muita coisa boa. Você tem que ir com o tempo, né?
Exatamente.
É no final de semana que você não tá fazendo nada aí... Tá querendo escapar da sogra que vai na tua casa, alguma coisa assim?
Isso.
Corre lá pra livraria, né? E procura. Escapando do pica-pau também. Você vai encontrar muita coisa. Eu, quando vou na livraria também, eu saio cavucando lá. Pareço uma topeira cavucando, sabe? Cavuca. E encontro muita coisa legal, bicho.
A gente só quer agora encontrar o Zul 3, né?
Calma que vai chegar lá.
Não agora pensou. Todo programa a gente vai falar sobre o Zul 3 até sair.
Tá bom, velho. Vai sair, não, tá indo já. Eu já postei imagem aí, depois que o pessoal quiser conferir, é só me procurar aí no Facebook, pessoal. Digita meu nome aí, Nestablo. Vocês vão me encontrar aí, eu sou o único no Facebook.
O único do mundo.
O único do mundo no Facebook. Vocês vão encontrar lá no meu álbum de fotos, tem lá as imagens do Zul 1, 2 e algumas já das imagens do livro 3. Esse livro do Nonô, Menino Presidente, ele tá saindo pela
Tesauros
Editora,
que é uma editora local.
Está programado agora para uma grande editora. Está programado agora para setembro, né?
Exatamente.
A data é o mês... ainda está...
Sim, deve ser daqui a 2 semanas, mas em setembro, que é o mês de comemoração do aniversário do Juscelino Kubitschek.
Do Juscelino Kubitschek.
Quando? 12 de setembro. 12 de setembro? De
1912.
Já é semana que vem.
É semana que vem. Mas como assim? Estão correndo, a editora está correndo lá para poder lançar.
Provavelmente
agora.
Deve ter exemplares lá no Memorial. O Memorial JK vai fazer um mês inteiro de comemorações. Então vão ser vários eventos.
Maravilha.
Eu acho que esse aí vai ser um deles. Não necessariamente um lançamento lá, não sei ainda. Mas ele vai fazer parte, o livro vai fazer parte dessa comemoração.
Legal,
o JK vai ficar feliz, ele já apareceu pra mim.
Já falou, já. Psicografou, né? Tá lá, quem escreveu esse livro foi o próprio JK.
Ele curtiu no Face Alone.
Exatamente.
Psicografou,
ele já apareceu, falou, galera, é legal,
Ele psicografou o livro todo.
Aquele,
né,
livro que o Jim Morrison aparecia pro Wayne's World, lembra que ele apareceu?
Não, ali eu sei o que é que apareceu pra ele. Eu sei qual foi a viagem.
Mais ou menos isso.
Louco ali.
Está de roupa.
Austin Powers.
É, exatamente.
Wayne.
Okay. Ok. Pessoal, enquanto a gente tenta contato com a Michelle, vamos de mais um bloco de músicas aí. A gente volta daqui a pouquinho para falar sobre e-books. Beleza? Rádio Federal, do jeito que você e todo mundo curte. Estamos de volta aqui. Pessoal, vamos fazer aí o sorteio via Skype, hein, pessoal? Não vale vir pelo Facebook. É o seguinte, a gente está falando aqui do filme do Robocop, certo? Pessoal, é muito simples. Vocês podem entrar aí no site da Fiction Corporation, que é fictioncorporation.com.br, e é só você escolher a estampa da camiseta que você quiser. Só que antes você tem que entrar aqui no programa via Skype agora, o primeiro que entrar aqui via Skype e dizer qual que é a sua frase favorita do Robocop, vai levar a camiseta. Já tá valendo, hein?
Fala o Skype. Qual é o Skype
da Skype Rádio, da Rádio Federal. Federal. Rádio Federal, Federal, tudo junto. É muito fácil.
É muito fácil.
Enquanto isso, vamos lá. E-books. E-books, João Carlos
Amador. Legal, que é um mercado que está crescendo no Brasil, embora tímido, eu acho, mas tem tudo para dar certo. Está democratizando mais, eu acho, que o
acesso. Hoje todo mundo pode fazer o seu e-book, né?
Exatamente.
E vender.
E vender, é, e vender. O
cara pode, sim, sim.
Então, você tem aí sites como o Clube dos Autores.
Isso, né? Que é bem legal. Ou seja, não tá tão como na música já aconteceu, né? Ninguém tá mais preso às grandes editoras, nem às grandes gravadoras, né?
Em tudo, né? Toda a produção cultural hoje você não exatamente. Precisa mais.
E as editoras? E as editoras estão investindo nos e-books?
Eu acho que não tanto quanto poderia também.
Se e entrar por que no... será?
Ixi, talvez, não sei. Questão de mercado, eu acho, brasileiro. Eu vi, tem uns estudos aí de que pro mercado brasileiro chegar ao nível dos americanos são uns 10 anos ainda a gente teria para chegar ao que eles são hoje.
É mesmo? Mas
talvez isso meio exagerado, né? Que as coisas evoluem mais. Mas a gente está bem aquém ainda ao consumo deles, que já consumem os livros, os e-books nos Estados Unidos são mais vendidos que os livros impressos. Acho que no Brasil, para chegar...
Olha...
Para chegar nesse nível ainda demora um pouco.
Então, e a diferença de preço, por exemplo, eu já procurei alguns livros e eu não encontrei...
São próximos, né, os preços, né?
Pois
os e-books, os impressos...
Como é que pode, não, né?
Eu já vi alguns bem baratinhos.
Cara. Mas, de um modo geral, os lançamentos
são próximos. Vamos pegar esse aí, por exemplo, esse quadrinho aí da história do Brasil em quadrinhos.
Sim.
Tu tinha um e-book, né?
Sim, sim.
Bom, não sei se será que a gente fala de valor aqui. Sei lá, vamos falar, vai. Quanto que você pagou no e-book?
Nossa, não lembro.
Se você não quiser falar, não
precisa. Não, é porque realmente não lembro, mas não foi caro, não. Não foi
eu,
caro.
Eu, na época que eu já estava conversando com o Gil, a gente estava lá no escritório, e você mostrou para mim, no teu pad lá, e acho que você tinha comentado comigo que, eu não lembro se foi 3 e alguma coisa, 2 e...
Mas eu acho que é porque não era um grande lançamento, assim. Eu achei aquilo ali garifando.
Ele não é grossão, né? Ele
tem poucas páginas. Exatamente, poucas.
Mas eu já vi o preço dele a R$25.
Sim.
Poxa.
Se for nesse...
R$25 pro e-book que é 2 e... Vai, vamos colocar aí R$13, vai. Tá?
A diferença caso,
é grande.
Mas eu acho que essa diferença não se aplica na maioria dos livros. Se chegar um lançamento, você procurar numa livraria grande qualquer... O preço impresso vai ser bem próximo ao preço do e-book.
Exatamente. Não, pois é, esse é um grande problema que a gente tem. Que o preço é praticamente o mesmo.
A pessoa compra o impresso logo, né?
Eu prefiro comprar o impresso. Porque
você vai guardar, vai pegar.
Eu particularmente prefiro o impresso.
Eu
gosto de ver ali o...
E algo palpável, né? Que você aquilo, pega.
Porque, por exemplo, o que acontece, por exemplo, se dá um problema no HD do cara, o cara
comprou.
Dá um problema no HD do cara, o cara perdeu todos os e-books que ele tem lá.
Pois é.
Tem nego que tem biblioteca de livro, cara, tudo em
HD externo. Tem o serviço, você
precisa. As bibliotecas agora, que a gente tem essas bibliotecas gigantes aí, e o cara tem uma biblioteca inteira no HD externo dele. Mas rouba o HD externo do cara.
Já era. Dá um pau, problema
na máquina do cara. Ele recupera isso? A editora manda pra ele? Não manda, né? Ele pagou por aquilo, ele recebeu.
Normalmente, quando eles compram pra esses serviços da Apple, aqui do Google, eu tô olhando aqui no meu celular agora.
Mas se fica disponível em qualquer aparelho que você tiver, né? Depois, o da Saraiva também, eu compro bastante pela Saraiva. Eles têm um login, uma senha que você tem em qualquer dispositivo que eu tiver. É só me logar e tá lá a minha conta com tudo que eu comprei deles. Então, dificilmente, só se a livraria falir, por exemplo.
Exatamente. Então, se você tem. Então, tu pode entrar lá, se você perdeu, você pode pegar de novo?
Posso.
Então o problema é resolvido.
Ele não é um arquivo que vai pro meu HD, não.
A menos que não é um arquivo que você pegou em algum lugar.
Exatamente.
Você passou, por exemplo, né?
Agora exatamente, igual o serviço da Apple, esse das livrarias. Eles estão lá, tem a sua conta e são seus para sempre.
Olha, deixa eu fazer dar um exemplo aqui sobre o que a gente está falando. Questão de livro e-book. Olha só, eu entrei aqui agora ao fazer o merchandise.
Claro. Beconzitos está aí? Beconzitos?
Beconzitos? Fala aí.
Oi, e aí, Beconzitos? Tu sumiu, cara?
Pois é, agora o assunto de e-book aí, vocês estão conversando.
Sim.
Vou dar a minha palhinha.
Diga.
Eu tenho cerca de uns 300, 400 e-books.
Uau! Caramba, tô falando,
abriu tudo isso, cara?
Ah,
é louco?
Biblioteca. Cara, comecei a ler e-book na época do Palm Pilot.
Putz!
Pioneiro
do caramba, cara.
E, assim, eu acho que e-book, pra mim, é o futuro em termos de portabilidade. Sim. Eles têm. Você tem hoje em dia um formato aberto que você consegue ler em vários leitores diferentes. E aí vai do leitor prioritário, né? O proprietário lá da Amazon, ou da Saraiva, ou da Livraria Cultura, ou o que seja, até um software rodando no seu celular.
E você pode imprimir depois também? Tem a sua opção
não.
De imprimir?
Não, tem, né? Tem como, lógico, sempre tem como imprimir, sempre, né?
Tem
não,
um jeito,
é um jeito, né? Assim.
Dificilmente alguém vai querer imprimir o livro.
É, mas é muito grande.
É, muita como. Coisa, né?
Você vai imprimir Guerra dos Tronos na sua casa.
Não, não é, boa, você, né? É claro que alguns. É claro que alguns, por exemplo, não dá, né? Tu vai imprimir uma revista em quadrinho aí de 400 páginas. É. Não dá. Você vai pagar o preço que você vai pagar pra imprimir. Exatamente. Isso aí, vai ser.
Mais caro do que comprar impresso.
Loucura, sim. É. Mas, por exemplo, o cara quer imprimir aí o. Vou puxar a sardinha aqui pro lado da Janaína Rico e do Mulheres que Comandam. O cara, a menina quer imprimir lá os 50 tons de cinza, pode imprimir. Tudo é texto, não tem imagem ali, né?
É, não tem imagem, mas assim, também não tem formatação pra ser impresso em papel.
Sim.
Não tá diagramado. Então,
se você abrir um e-book num programa que não seja de e-book, a maioria deles é criptografado, normal, mas se você conseguir pegar o acesso ao texto interno, você vai ver que é uma coisa crua zona, né? Você vê, você tem que cada parágrafo é uma linha só.
Sim, o que foi aí, Mario Campos? Hã? Nada? Então, tá
bom. Mas o que eu acho muito importante na questão do e-book são as livrarias virtuais.
Uhum.
Então, hoje em dia, tem livro que eu comprei em 1992 que eu não tenho ele gravado, copiado em qualquer lugar em backup. Mas no momento que eu quiser, eu entro no site lá onde eu comprei, usuário, senha, baixa.
Você já tá casa, recebendo cara. Ele, né? Já tá.
Exatamente. O que eu acho muito interessante do e-book é que ele corta um custo imenso
de distribuição, né?
Produção, de impressão.
E o aspecto ecológico da coisa
também, né? Exatamente.
Principalmente.
O aspecto ecológico, mas além disso, você ainda tem um serviço em cima, né? Dependendo do cliente que você usa para ler o e-book, você tem dicionário, você tem.
Sim.
Tradutor, você tem. Consegue colocar suas notas, dependendo do qual você usa, você vê notas de outros usuários em cima daquele livro. Notas públicas, né?
Sim.
E uma coisa que é interessante, por exemplo, no leitor da Amazon é que você tem alguns livros, você tem lá o que. Você seleciona o nome do personagem e ele vai lá e pergunta: esse personagem aqui apareceu no capítulo tal, é fulano de tal, casado com fulana de tal, e te lembra de quem é esse cara, sem dar nenhum spoiler pra frente do livro. Ele sabe na posição que você tá e sabe mais ou menos.
Ah, legal.
Tem... Consegue te lembrar os personagens, né?
Tem toda uma estrutura em cima, assim, né?
Agora imagina ler Game of Thrones com essa ajuda.
Porra. É legal, é uma outra muito legal, forma de
assim,
leitura.
E diferente porque, por exemplo, esses programas que transformam em e-books, por exemplo, o cara tá lá o nerd ouvindo a gente agora, vou transformar o meu e-book num e-book lascado e fudido lá de bom. Só que tem um problema. Você vai baixar um programa gratuito aí de e-book pra transformar, mas esses e-books aqui que a gente tá falando agora.
São mais sofisticados.
Top, né? Sim, exatamente. Foi feito lá pelo, né, pelo professor Emmett Brown, lá do
De Volta para o Futuro.
Ele criou esse programa.
É uma outra mídia, né? É como revista, exatamente. Né? A revista, sei lá, uma revista Veja para iPad, um exemplo, ela não é simplesmente a revista impressa que você transportou para um tablet. Ela tem interatividade, você pode rodar vídeo, áudio. Tem outras imagens, então ela foi pensada, é o mesmo conteúdo pensado de forma diferente.
Isso.
Essa é a grande
novidade, né? Tem até alguns e-books para criança, normalmente, né? Que tem,
sim, tem
mais
animação, né? Bem legal. Sim. Eu baixei um do Sítio do Pica-Pau Amarelo, bem legal, que ele tem interação, você consegue com o dedo, direciona narizinho andando pelo cenário e as coisas acontecem ao mesmo tempo, o que está no texto acontece na imagem. É super legal isso.
Legal,
mas cara, isso aí não é. Você não faz de graça com na internet. Daí
isso aí a editora.
Tem muito trabalho por trás. Fez,
teve
tem gente talentosa que pensou naquilo. Pessoal programando. É, exatamente. É outra
especialistas,
coisa.
Ou então foram os Minions.
Pode ser. Ou Umpa-Lumpas ali
os
também.
Os Minions trabalhando lá na editora. Eles trabalhando possível, lá no subsolo da editora, com seus computadores, fazendo esses e-books maravilhosos aí, né?
A Marvel agora tá com um leitor eletrônico de gibi dela. Você pode, inclusive, fazer assinatura virtual e já ir recebendo no Brasil, onde quer que você esteja, o lançamento dos Estados Unidos.
Ali, como é que fica esse caso? Como é que fica esse caso, então, com a editora? Tá aí uma boa questão, né? Porque a Panini, por exemplo, já gera um boleto pra Panini. A Panini, por exemplo, publica. Ela tem os direitos de publicação da Marvel aqui.
E eles não têm, né? A Panini não tem e-book.
Não tem. Como é que fica? Será que a Panini não chia, não? De vendo a Marvel fazer isso? Porque a Marvel agora não precisa.
Ela até que chia, mas o público-alvo da Panini não é só o leitor que lê em inglês.
É o cara que não tem acesso à tecnologia também.
Eu acho que o cara que baixa, né?
Que lê em português,
exatamente,
que lê o gibi em português.
O cara que baixa em inglês, acho que proporcionalmente é tão pouco, né, que não ameaça o mercado da Panini aqui em português.
Isso é violação de contrato.
Violação
de contrato.
Isso fica claro na parte de videogame, né, que as empresas as grandes empresas de videogame hoje em dia estão traduzindo os softwares para português, tanto o manual quanto o texto e agora até a voz.
Sim,
para português, para o mercado brasileiro.
Sim.
Para ganhar mais mercado. Então não é todo mundo que tem um inglês num nível muito, muito bom, consegue jogar um joguinho mais complexo, com uma história mais complexa. É. Ou ler um gibi em inglês.
Meu inglês ou é inglês um livro do hip-hop. Inglês.
O que eu acho, o que o Beaconzinho citou, eu acho isso uma atitude dessas empresas muito boa, acho que vale muito a pena, acho que tem que incentivar mesmo a tradução.
Sim.
Né? Valorizar a nossa língua, que também precisa ser valorizada.
Sim, porque você vê nos games aí, na praia do Baconzitos, vocês veem do Wagner Rodeiro, vocês veem os games aí, por exemplo, tem as legendas, a gente falou sobre isso tudo que tá no programa já. Tem os games com as legendas lá, o cara fala inglês, mas tem a legenda, tem mandarim, pelo amor de Deus, que é muito mais difícil do que o português, é chato. Mas se você aprender a falar mandarim, é muito mais esquisito, entendeu?
Exatamente.
E não tinha, né? Não tinha português. E agora
tem de tudo, tiver no DVD, tá lá, legenda em mandarim, em celta.
Tudo, né? Exato, criptoniano.
Criptoniano.
A gente falou de Marvel aqui, a gente falando de dublagem, um parabéns pra Disney e pra Lego, que agora vão lançar no fim do ano o Lego Marvel Super Heroes.
Eu tô achando que tu é contratado desses caras. Eu tô achando que tu tá na folha de pagamento de alguém aí. Eu só não sei quem é, mas
não,
tu tá na folha de pagamento.
Eu acho que a gente tem que incentivar aquilo que é bom pro mercado. E vão traduzir o jogo, dublar o jogo completamente. Um jogo aí de super-heróis. Então, imagina lá, você tá jogando com o Wolverine de Lego e tem aquela voz daquele velhinho que vai lá
do Wolverine.
Eu esqueci
o nome dele.
Eu vou voltar, He-Man!
E que tudo é uma questão de mercado, né? Ninguém faz isso porque eles acham o Brasil só legal, né? Porque o público consumidor aqui
e
só
E aí agora cresce, eu tenho que falar um outro ponto ruim, por exemplo. Ano retrasado nós tivemos o Batman Arkham City, que só saiu legendado. Ao perder uma oportunidade de lançar o Márcio Seixas dublando aquele Batman naquele jogo incrível,
não, cara,
que seria maravilhoso. Eu espero que eles façam isso.
Vão
agora,
fazer ainda,
sair do novo jogo do Batman. Não falaram nada ainda, mas aí vai um abraço aí pra Warner. Por favor, Warner, faça isso.
João Carlos Amador, me diz uma coisa. Pessoal, pra ficar por dentro aí, a gente vai divulgar aqui o lançamento do livro.
Isso.
O Menino Presidente. Que tá muito, não foi porque eu ilustrei não e nem é porque o João escreveu não, mas ele tá muito bonitinho esse
livro. Tá legal, cara. Tá legal.
Ele tá muito bonitinho. Deu gosto disso. Eu tenho certeza que o João teve gosto em escrever e eu de ilustrar, porque ele tá muito bacaninho.
Tá legal.
É um projeto diferente que vai abrir as portas aí pra essa coleção, que
Exatamente.
Acabou virando uma coleção, né, João?
Sim, já tem os próximos
O que nós temos? Bom, eu já estou perguntando como apresentador, tá?
Ele já sabe.
Eu já sei, mas eu estou te perguntando em nome do pessoal que está em casa lá e está esperando para ouvir. O que...
Mas eu não sei.
Sem nada, tá? O que o Wagner Rodeiro não sabe, o Mário Campos não sabe, e o pessoal que está em casa também não sabe.
Que estão engatilhados. Joaquim Barbosa e o Santos Dumont. Estamos tendo negociações ainda por trás, direitos de imagem e tal, que a gente pode fazer. Mas são os nossos planos. O Joaquim Barbosa, o que é legal, ele tem uma proximidade de trajetória muito similar ao JK. São pessoas diferentes, épocas diferentes e tal. Mas ambos vieram de infância muito pobre. Estudaram por conta própria mesmo, assim, contra tudo e contra todos. Se formaram em grandes universidades.
Um exemplo,
tiveram,
né,
grandes carreiras. E os dois chegaram ao ápice das suas carreiras. Um é presidente da República e o outro é presidente do Supremo. Não há nada, sim, além disso para eles.
Sim. Ah, Joaquinzinho,
grande. É, exatamente. Sim, o Batman. Então, eles são. O Batman, pois é, o nosso super-herói ali. Então, eles são grandes exemplos. São grandes exemplos. O Santos Dumont, que é um super gênio, sempre foi. Desde, sim, criança, ele, menininho, consertava. O pai tinha uma fazenda de café, era o maior fazendeiro de café da época. Ele era milionário, era tipo o Bruce Wayne, eu acho, o Santos Dumont.
Uma vez eu conversei com um gringo e ele disse que os irmãos Wright tinham inventado o avião, né? E eu disse pra ele assim que o pai é aquele que cria, viu?
Exatamente.
Viu, gringo? O pai é aquele que cria. Então, por causa de uma diferença de o quê? Microsegundos. Sim. Que os irmãos Wright...
E foram dispositivos diferentes, né? Os irmãos Wright tinham uma catapulta, um negócio, cara, e o 14 bis, não.
O que o Santos Dumont fez pra aviação? Bom, não vou nem começar, exatamente, a falar aqui, porque senão...
O cara é demais.
A gente, né, não dá aqui, daqui a pouco vai começar o Mario Campos aqui com o Light Hits, a gente já vai ter que encerrar. Mas o que o Santos Dumont fez pra aviação...
Sim. O modelo, assim...
Os irmãos Wright não chegam nem no dedinho...
E o modelo do avião hoje em dia era de um projeto chamado Demoiselle do Santos Dumont, que foi depois do 14 bis. Esse projeto, ele é um modelo até hoje pra aviação. E o Santos Dumont, ele abriu mão da patente, ele colocou a patente... para a humanidade, porque ele achou que era um projeto que, como é o que aconteceu, queria ajudar todo mundo. E qual foi a surpresa dele? Logo depois ele fazer isso, começou a Primeira Guerra Mundial e usaram os aviões para matar todo mundo. Ele entrou em depressão, aí foi toda aquela coisa. Mas assim, exatamente. Mas a ideia dele estava correta. Ele abriu mão de coisas que os irmãos Wright não fizeram.
Ele
devia
ter ficado com a ideia para ele.
Exatamente. Os irmãos Wright não fizeram isso, né?
Não mesmo. Eles patentearam tudo o que eles fizeram.
Para ganhar...
A graninha.
Exatamente. É. Então, acho que não precisa dizer mais nada, né? Sem mais perguntas, meritíssimo.
Exatamente. É um grande brasileiro e merece entrar na nossa coleção.
Merece estar na coleção. A coleção que se chamará...
Pequenos Grandes Brasileiros.
Pequenos Grandes Brasileiros.
Vamos fazer uma página no Facebook também, só da coleção, aí você divulga quando estiver pronta.
Isso,
a gente coloca todas as novidades.
O pessoal ficar por dentro dos lançamentos que tá chegando.
Bem legal
aí.
Isso. Essa ideia é maravilhosa.
Inclusive, esse programa estará lá.
Com certeza. Depois,
né? Estaremos lá.
Pessoal, estaremos todos.
Pequenos Grandes Apresentadores.
Exatamente.
Está sendo criado o podcast do Energizando, onde todos os programas estarão disponíveis. Então, aguenta firme aí. Que é um trabalho que não é tão fácil assim, mas está encaminhando. Aguenta aí que em breve
está sendo energizado.
Está sendo energizado.
Esse certo? Processo.
Então é isso, exato, pessoal. Baconzitos, quer fazer algum comentário? Se despedir? A Michelle Ramos, infelizmente, a gente não conseguiu contato com ela hoje, mas eu vou dizer, hoje ela entraria com uma matéria bacana sobre super-heróis brasileiros.
Uau,
legal.
Para rebater um pouco aí o chato do Capitão América. Ô, bicho chato aqui. Nossa senhora. Ô, nego chato aquele, viu? Caramba.
Vai ter Steve muito Rogers, hater aí, hein, pô.
Otário. É a minha opinião. Eu não sou obrigado a gostar do Capitão América, beleza? Se vocês gostam do Capitão América, ótimo. Eu não sou obrigado a gostar do Capitão América. Agora eu tenho que gostar porque todo mundo gosta.
Verdade, tá certo.
João Casamador, você acha que eu tenho que gostar porque todo mundo gosta?
Não, claro que não.
Mário Kempis.
Ele falou com certeza. Ele falou que você tem que gostar, porque todo mundo é nerd.
Mário Kempis está colocando palavras na sua boca. Tá? Que é isso, rapaz?
Eu acho que isso é recalque, mas tudo bem.
Recalque por quê?
Porque você tomou o soro do super soldado no exército e não deu certo.
Virou essa trama.
Filho da mãe. Eu tô mais pra protetor. Olha aí a propaganda pra mim agora. Eu sou mais para protetor da existência da Terra do que super-herói bombado. Deus, pets! Bomba pra mim é coisa ruim.
É.
Bomba
é verdade,
mata.
Olha aí o cara.
Agora diz onde é que tá vendendo o livro pra terminar o jabá.
Cara, os meus livros é fácil. Você pode encontrar no site da editora, da HQM. Você pode comprar pelo site da Ler Editora também. Lereditora.com.br. Pode entrar lá no site do livro, osprotetores.com.br. Lá tem o link pra editora que você vai encontrar lá os meus super-heróis. O site da HQM também, hqmanix.com.br. É, pode falar comigo também pelo Facebook que eu te mando os links depois de onde você pode encontrar. Infelizmente eu já não tenho mais nenhuma edição comigo assim pra vender, eu até tinha, mas não tenho mais. Mas achar não é difícil pra quem quer, beleza?
Beleza.
Vamos prestigiar aí o quadrinho nacional. Baconzitos, quer dizer alguma coisa aí, cara?
Só mandar um grande abraço pra todos os ouvintes e nos vemos fim de semana que vem.
Ok, é isso aí, garoto. Obrigado pela participação e até a próxima. A Michelle não entrou. Michelle, não sei se você está ouvindo a gente agora, tentamos contato com você, não conseguimos, mas relaxa que a matéria que seria para hoje a gente faz no próximo final de semana, ok? João Carlos Amador.
Valeu, obrigado a todo mundo. É, assim que tiver mais informações do livro, serão divulgadas aqui, certamente.
Isso. Quem quiser falar com o João.
Se quiser me adicionar no Facebook, João Carlos Amador, vou procurar.
É só olhar aí no flyer do programa a foto dele ali, ó.
Exatamente, tem o meu link ali, o café, que eu gosto muito de café.
Ele não é amador no café.
Não, é. Não.
Oi. Hoje eu tô demais.
Isso até é. Vou mandar instalar um sapão aqui embaixo da cadeira do Wagner Rodeiro, né? Ah, não pode, senão ele cai no andar de baixo, é um ejetor.
É verdade.
Porque aqui nós estamos
no
terraço, né? Você viu que nós estamos no terraço.
Eu entrego nosso esconderijo secreto.
É mais fácil.
A parte caverna lá embaixo.
É o ninho da águia.
É. E feliz 7 de setembro pra todo mundo.
É isso aí.
Se for manifestar, manifeste com sabedoria.
Não
sem
machuque
violência.
Ninguém, tá super violento a coisa aí que a gente já ficou sabendo.
É, não faça isso.
Não machuque ninguém. Também. Cuidado pra não se machucarem também, né?
Exatamente. Tudo com paz. Se você quiser ser um super-herói, seja um super-herói do bem, tipo Homem-Aranha.
Tipo Homem-Aranha ou Thundercats.
Seja um amigo do vizinho.
Exatamente. Ou He-Man.
Ou He-Man. Exatamente.
He-Man.
Rodeiro, considerações finais.
Cara, aquele abraço, um feliz 7 de setembro pra todo mundo aí. Nós temos que lembrar sempre que o nosso país é bonito, é bom e a gente tem que valorizar. Mas sem quebradeira, galera, vamos fazer aí manifestar. Tá certo, tem muita coisa ruim. A gente precisa melhorar muito ainda pra ser um país do futuro, como a gente dizia, né? Ou se diz ainda. Mas a gente vai conseguir. Um abraço pra minha família, pra minha esposa, meus filhos. Galera, até semana que vem, que no game eu não vou raidar o pé, eu quero vir semana que vem.
Sim, Wagner Rodrigo estará aqui, da sessão junto com o Bacon.
Abraço.
E o Bruno Vocal, pra começar o nosso especial de games e gamers, ok? Um grande abraço pra todo mundo, um bom final de semana, um beijo pra minha esposa que tá lá ouvindo a gente agora, e até o próximo sábado, se Deus quiser. Abração, fui! O Enerdizando vai encerrando sua transmissão. Nos vemos no próximo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.